Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Está no ar o PEP, Palestra Esporte Podcast, com Luiz Villani.
Episódio número 14. Chegamos ao encerramento da primeira temporada do PEP, Palestra Esporte Podcast. Neste episódio final, chegou então a hora de avaliar o que o intercâmbio profissional do International Visitor Leadership Program representou em termos de crescimento profissional e pessoal. Embora em diversos momentos eu tenha destacado como é difícil relatar experiências tão intensas com conteúdo tão relevante, o momento da avaliação final talvez seja mais fácil. Não tenho agora que selecionar conteúdo ou talvez querer contar tudo o que eu gostaria e me frustrar em ter que optar por alguns destaques para não tornar essa tarefa tão massiva. A avaliação é subjetiva. É mais fácil sim, pois agora eu posso tratar o que é a proposta essencial do PEP, as reflexões das experiências que ajudaram a desenvolver, a moldar meu caráter, a transformar minha visão e a buscar ser alguém cada dia melhor e que possa contribuir, melhor dizendo, retribuir as experiências, os conhecimentos que adquiri e as oportunidades que tive. É hora de exercer a cidadania. Cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. É como nos apropriamos e interferimos no espaço em que vivemos, com quem convivemos, como convivemos em sociedade e como estabelecemos nossas relações com os poderes formais da cidade, o executivo, o legislativo e o judiciário. É poder participar, se posicionar, intervir e transformar o espaço em que vivemos. Ao longo da minha vida, descobri que conviver com as diferenças e com culturas diferentes significa estar em constante transformação, melhor dizendo, em aprimoramento. Significa desenvolver massa crítica, é adquirir o que chamamos de experiência, maturidade, ou seja, é puro desenvolvimento. E é isso que avalia agora, como foi o meu desenvolvimento nesse intercâmbio. Eu sou o professor Luiz Villani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem, você já pensou em como as oportunidades chegam em nossa vida? Muita gente pode falar em sorte, e não deixa de ser importante, é claro, mas há também questões relacionadas ao meio socioeconômico, dentre outros fatores que não temos como controlar diretamente, apesar de podermos lutar por transformação destes. Agora, aquilo que podemos controlar, como dedicação, envolvimento, seriedade, sonhos. Sim, sonhos. Isso pode ser pessoal, mas quando compartilhados, se torna sonho coletivo, se torna algo maior. Isso pode fazer a diferença em nosso desenvolvimento e pode ser monitorado, avaliado, até redimensionado. Mas os sonhos podem ser, acima de tudo, realizados. Sempre compartilhei sonhos e, com isso, tive a oportunidade de viver em grupos, tribos, times, equipes com as quais dividíamos sonhos comuns. O esporte me possibilitou isso. Meu curso de educação física me possibilitou isso. Pouco tempo depois de me formar, fui convidado por uma ex-professora da UFMG para dar uma palestra na faculdade. Após a palestra, ela me chamou, me cumprimentou, agradeceu e me disse como estava orgulhosa de ter sido minha professora e como era bom admirar um ex-aluno. Disse que meus olhos brilhavam quando eu falava do esporte, da minha experiência com o tênis de mesa, o famoso ping-pong, Disse que eu transbordava paixão pela profissão, pelo que eu fazia, não tinha dúvidas de que eu estava no caminho certo. Eu fiquei até constrangido, pois foi uma palestra muito simples. Falei um pouco da minha rotina de dedicação ao esporte. Naquela oportunidade, ainda não fazia nem ideia que eu respirava esporte o tempo inteiro, que eu era tão envolvido e apaixonado com o que eu fazia. Isso fez toda a diferença na minha vida. Hoje, não tenho dúvidas que foi em função dessa paixão, desse brilho nos olhos, que pude crescer, que pude abrir portas ano após ano, que pude me desenvolver e espero continuar sempre assim me desenvolvendo. Ao longo da minha carreira, transitei por áreas distintas, mas não existe absolutamente nada que eu tenha feito em minha vida que não fiz com uma intensa paixão. O segredo é acreditar no que você faz. Isso torna as coisas mais naturais, mais fáceis, leves de lidar com o dia a dia. Há momentos em que as coisas ficam difíceis. Há, houve e haverão conflitos em nossas trajetórias. Talvez sejam testes. Mas sempre respondi a esses testes com a convicção de que eu buscava sempre o melhor. Não fugir dos meus valores, do meu compromisso ético em não prejudicar absolutamente ninguém. Isso foi fundamental para resistir, para me reerguer dos percalços que a vida nos impõe e por seguir tentando ser cada dia melhor. Com isso, desenvolvi também a resiliência. Minha seleção para o intercâmbio não foi diferente. Para começar, fui indicado pela minha ex-chefe, uma pessoa que admiro, que compartilhei, minto, porque não perdi nem faço questão de não perder contato com ela. É uma pessoa com quem ainda compartilho sonhos. Já contei em outra oportunidade sobre isso, mas fui pego de surpresa pela então cônsul dos Estados Unidos em Belo Horizonte, que vibrou, inclusive, com a minha entrevista, disse que foi ótima, mas que precisava de um teste. Disse que eu não precisava ser fluente em inglês, mas que conhecer a língua era importante. E, de repente, começou a fazer perguntas em inglês. Pediu para eu me apresentar meu currículo, minha experiência com a temática em inglês. Não havia me preparado para isso. Geralmente, eu travo na conversação. Preciso pensar antes de falar, não tenho fluência, embora compreenda bem e leio com certa tranquilidade. Mas naquele momento, se tratava da minha própria experiência. O vocabulário acabou aparecendo, consegui me apresentar e responder as perguntas que ela fez, até com certa espontaneidade. Foi sorte? Acredito que não. Sou extremamente tímido. Melhor dizendo, eu acho que sou muito reservado. Talvez essa seja a melhor definição, principalmente quando estou falando em outra língua. Mas estudei muito em inglês. Não estudei muito o inglês, pois jamais concluí um curso de línguas. Mas tenho uma boa base, leio muito, assisto vídeos com legendas em inglês, já fui aprovado em proficiência por meio de provas técnicas escritas, provas de interpretação, mas falar, a conversação, sempre exercitei muito pouco. Apenas em eventos, apresentações de trabalhos científicos, em viagens, quando participo de congressos, trocando ideias com atletas, treinadores, jornalistas e dirigentes esportivos. Julgo na realidade que sei me virar, sei me comunicar, mas não domino a língua como deveria, como hoje é até necessário em determinadas circunstâncias. Penso que o que me habilitou para o intercâmbio foi a minha paixão, a forma como eu acredito no esporte como um poderosíssimo instrumento de desenvolvimento humano. Isso sim fez a diferença. Cheguei nos Estados Unidos muito ressabiado. Não me identificaram na recepção no aeroporto e, embora tivesse um visto especial e deveria ter sido encaminhado para um setor específico, acabei indo para o setor convencional da imigração, para a grande tradicional fila. Isso gerou dúvidas no oficial de integração que me atendeu e minha chegada foi um pouco tensa. Ele achou esquisito o meu visto, desconfiou. Talvez não conhecesse aquele modelo, fez um monte de perguntas e questionou até meu volume de bagagem. Pequeno, a bem da verdade, pois eu esperava comprar roupas mais baratas durante a própria viagem, e foi o que eu respondi, e foi também o que aconteceu, inclusive. Essa situação já quebrou o gelo, mas a experiência fica, é tenso, e conhecer como se opera uma imigração, manter calma, ser honesto, sincero, direto nas informações, mesmo com um vocabulário pobre. Isso eu aprendi nas viagens com o esporte, com diversas experiências que vivi, e logo tudo deu certo. Sobre o intercâmbio, a bem da verdade, muitos amigos e até familiares me disseram pelos relatos dessa primeira temporada do Pepe que eu havia me rendido aos Yankees. Na realidade, acho até engraçado os comentários, a desconfiança é algo muito diferente e essa avaliação é uma oportunidade de esclarecer sobre isso. Ao longo da minha vida, eu aprendi a compreender as diferenças, respeitar, ir além, valorizar, me desprendi dos conceitos relacionados ao imperialismo norte-americano. Claro que tenho noção de algumas situações em que isso pode pesar, mas muito mais importante é a diplomacia. É estar aberto para conviver com as diferenças, aprender com essas. Ao longo da minha trajetória, como atleta inclusive, eu fui me despindo dos preconceitos. Haviam rixas entre mineiros, paulistas, cariocas, por exemplo. Aos poucos fui fazendo amizade, rompendo as barreiras e hoje o que eu tenho são amigos em todo o Brasil. São Paulo e Rio, principalmente. Em nível internacional, já estava calejado sobre as diferenças regionais. Fiz grandes amizades com nossos irmãos argentinos, chilenos, bolivianos, colombianos, venezuelanos, paraguaios e em nível pan-americano com costarriquenhos, os norte-americanos, canadenses e mexicanos também. Tenho contatos no Japão, na China, Austrália, Croácia, Alemanha, Holanda, República Tcheca, Polônia, Rússia, Suíça, França, Itália, Espanha, Portugal, Grécia e muitos outros países. Aprendi ao longo do tempo a me descobrir como um globalista, uma pessoa aberta para conhecer, desfrutar, cooperar, aprender e ensinar em todo o mundo. E sobre isso, como temos conteúdo para aprender e também para ensinar. Importante pensar dessa forma. Importante nos despir de preconceitos e poder vivenciar de peito aberto as diversas culturas com as quais temos oportunidades de conviver. Ao conhecer melhor as características dos Estados Unidos de norte a sul, suas diferenças e costumes locais, a vida em grandes e pequenas cidades acima de qualquer características nacionalista de um povo, identifiquei uma característica bem comum, a humanidade. E me perguntarem, professor Villani, você acha que na realidade brasileira temos como aplicar modelos norte-americanos? Minha resposta é simples e objetiva, com certeza. Claro que não se trata de reproduzir modelos, mas de refletir, adequar, construir, mas é muito possível sim. Inclusive, deles também aplicarem modelos que desenvolvemos por aqui. Há uma frase na Constituição da Unesco que diz: uma vez que as guerras se iniciam nas mentes dos homens, é na mente dos homens que devem ser construídas as defesas da paz. Se quisermos realmente, de fato, nos desenvolver, aprimorar nossas capacidades, sermos melhor no que fazemos, é preciso, antes de tudo, nos desarmar e construir as defesas da paz. Acho que fomos preparados a vida inteira para nos armar, seja por um extremo ou outro. Minha mãe conta que certa vez meu pai se questionou se eles não estavam errando em nossa educação, se eles não estavam nos distanciando da crueldade do mundo, se não estavam nos deixando sem a devida malícia que o então mundo contemporâneo daquela época demandava. Há uma diferença muito grande entre malícia, maldade e ingenuidade. Uma pessoa pode ser honesta, justa e isso não a torna ingênua, e nem o contrário. Há atos ingênuos que revelam grandes maldades, sem querer, talvez, por ignorância. Geralmente, pessoas que são estimuladas ao espírito moral da honestidade e justiça acaba enveredando-se pela luta por igualdade, por equidade, por justiça social. E nesse movimento, pode ficar tranquilo quanto aos seus princípios, pois o próprio meio o ensinará a não ser ingênuo. Pelo contrário, revelará as crueldades e como lutar para que essas não se sobreponham. Não é preciso ser duro para formar pessoas duras, como muitos acreditam. Não é por ser estimulada durante toda uma vida por uma educação rígida que a pessoa irá automaticamente respeitar a hierarquia e também ser rígida. A palavra-chave é respeito. É isso mesmo. Se os níveis hierárquicos são propensos a cometerem certas injustiças, não é culpa da hierarquia também, como até já pensei um dia, mas na realidade é por falta de valores, principalmente o do respeito. O líder que não respeita provavelmente não exercerá uma liderança efetiva. Estará mais propenso a liderar, entre aspas, o que eu chamaria mais de coagir, não de liderar. E nesse caso, dificilmente terá o respeito de seus seguidores, mas sim o medo de seus liderados. E por trás disso, há uma grande insegurança, um sentimento constante de que o mundo está sempre em conspiração contra ele. Este líder dificilmente confia em alguém ou algo, está sempre desconfiado. O liderado mais desconfiado ainda, pois precisa fingir confiar. Ou seja, a realidade é bem diferente. Isso não quer dizer que um líder justo não possa ser rígido. Pode sim, há estilos e diferença entre todos nós e iremos aprender com tudo isso. Podemos admirar um líder autocrático ou um líder democrático, mesmo defendendo lados opostos. Os valores e o respeito dentre esses pode dizer muito sobre dignidade, e assim podemos avaliar quem é ou não digno da nossa confiança. Tive chefes inseguros e injustos, muitas vezes de forma até inconsciente, mas esses possuíam algo em comum. Estavam sempre desconfiados, mandavam e obtinham respostas, mas não lideravam efetivamente. Tive chefes que foram verdadeiros modelos, que delegavam, cobravam, eram até chatos em determinadas situações. Tive conflitos com estes também em algumas ocasiões, mas esses mostravam brilho nos olhos. Confiavam e, com isso, em situações extremas, mantinham seus seguidores, a fidelidade da sua equipe. Essa longa contextualização foi para compreendermos que hoje não podemos nos prender a conceitos antiquados, conservadores ou mesmo achar que há receitas mágicas e universais para tudo. O mundo está cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. É o que chamamos hoje de sociedade VUCA. Troque o U de uncertain por I de incerto e as demais iniciais explicam o conceito de sociedade VUCA, um mundo V de volátil, que se transforma rapidamente e a cada dia mais rápido. E, que troquei do U em inglês, de incerto. O mundo é cada dia mais imprevisível, temos que pensar em diversos cenários para tomar as decisões. C, de complexo. O que pode parecer contraditório, hoje está cada vez mais conectado, dependente e interativo. O mundo é global. Queira ou não, não existem mais cenários em que o simples nacionalismo e a defesa de interesses restritos consigam prosperar. É necessário nos abrir e respeitar as diferenças culturais, saber dialogar, compreender os cenários e seus VUCAs. Enfim, chegamos ao A, de ambíguo. E aqui eu lembro uma aula do professor Macalli na PUC do Rio Grande do Sul sobre as inúmeras interpretações do mundo de hoje. Ele diz que não se trata mais de ser isso ou aquilo, mas sim de ser isso e aquilo. É exatamente o que eu avalio, o que eu tive nessa experiência no intercâmbio. Os modelos de gestão de organizações, a estrutura política dos Estados Unidos, a forma de investimento que se tem por lá, refletem alguns valores que temos por aqui também. Talvez algumas formas de investimento com base em responsabilidade social, a cultura do voluntariado, por exemplo, sejam mais intensas por lá, mas não trata de ser algo completamente diferente do Brasil. Temos caminhado a cada dia para termos isso e aquilo. Temos hoje uma sociedade totalmente afetada pela velocidade da mudança tecnológica, pela velocidade do acesso à informação. Não se trata de competirmos com outros países. Por mais que sejamos diferentes ou pensamos de forma diferente de outras culturas de outros países, trata-se de respeitar, de buscar compreender a lógica das diferenças, encontrar possibilidades de cooperar, de partilhar, receber informações, compartilhar, de aprendermos com as diferenças, ou seja, ensinar e aprender o isso e o aquilo juntos. O relato das experiências do intercâmbio que trouxe nessa primeira temporada do PEP não trata de uma alusão ao colonialismo. Leva em consideração a frase do Dr. Pedro Demo, da UNB. Tudo o que vale em sociedade pode não valer dependendo do contexto de poder. Não temos que ser como os Estados Unidos, afinal, temos alternativas, temos culturas e valores diferentes. Mas isso também não quer dizer que temos que ser aversos de qualquer que seja o país e as experiências desses. Afinal, temos algo que nos une a todo e qualquer país, a humanidade. Novamente, a palavra-chave é e sempre será respeito. Como já disse em outra oportunidade, esse intercâmbio foi uma intensa fonte de desenvolvimento, uma oportunidade para compreender melhor as diferenças, valorizá-las, admirá-las, discernir sobre as diferenças culturais e as raízes que levaram cada uma das nações aos seus distintos caminhos, ao seu crescimento e a todo o contexto que forjou grandes nações com sensíveis diferenças em algumas áreas e gratas afinidades também. O intercâmbio acabou servindo para que eu ficasse com uma sensação com a qual eu já estou acostumado, que é a de estar fascinado com a cultura, com as diferenças, tentar encontrar respostas para essas diferenças e descobrir novos horizontes. O comportamento social expressa grande parte disso, mas um conceito muito forte por lá, o da participação, da crítica, da luta por direitos, expressa algo que também temos por aqui, mas que precisamos ser mais assertivos, estratégicos, a cidadania. Não adianta sermos críticos apenas por trás das mídias sociais. É preciso nos engajar nos sistemas de participação e controle social. É preciso acompanhar a política em tempo real, em sua base, a vida como ela é, não como se planta em informações deturpadas, quando não falsas. Não que o povo norte-americano esteja vacinado quanto a essa onda de mentiras, mas percebe-se uma clara leitura das organizações quanto aos papéis de cada uma na sociedade. Percebe-se certa independência e mais cobrança dos governos. Por aqui, infelizmente, há muita cooptação. Muita gente com rabo preso com políticos. Muita gente querendo defender o indefensável. Muita gente perdendo o senso crítico e reproduzindo apenas a compreensão de outros e não a sua própria compreensão. Precisamos sim conhecer, conviver e dialogar com os políticos, afinal, eles são nossos representantes. Tendo votado neles ou não, eles foram eleitos para nos representar. Então é necessário monitorar, cobrar, cooperar, trocar ideias, participar e com isso sermos mais próximos deles e ao mesmo tempo independentes. Saber cobrar, mas sobretudo com respeito. Essa é uma singela avaliação do nosso intercâmbio. Afinal, nossa proposta é fazer você refletir a partir de algumas reflexões e provocações que eu deixo no ar. Agradeço mais uma vez ao Departamento de Estado dos Estados Unidos pela oportunidade incrível. Agradeço a todas as organizações e pessoas envolvidas nesse processo do intercâmbio pela atenção, objetividade, compartilhamento de informações. E deixo aqui o registro de meu sentimento de gratidão e admiração. Há diversas outras facetas que poderia destacar, mas o intercâmbio nesses últimos 7 anos tem trazido até hoje inspiração, ideias e faz uma enorme diferença em minha vida. Despedimos da primeira temporada e, enquanto não retomamos a segunda temporada, prevista para meados de abril, seguiremos com outros conteúdos em nosso canal do YouTube, como mini palestras, tutoriais, videoaulas. Nossa segunda temporada está recheada de princípios e valores que o esporte ajudou no meu desenvolvimento e que ajuda também milhões de outras pessoas por todo o mundo. Iremos iniciar tratando de um tema sempre contemporâneo e importante e que, neste episódio, já provoquei sobre ele, a liderança. Vou compartilhar diversas experiências sobre esse que foi o tema da minha dissertação de mestrado e que cerca grande parte das minhas ações no sentido de buscar a unidade das equipes que faço parte, das equipes que eu lidero, buscando sempre avançar cada vez mais em resultados concretos num ambiente produtivo, agradável e saudável. Preparem-se para refletir sobre como o esporte pode ajudar as pessoas a desenvolver habilidades de gestão que poderão ser aplicadas pelo resto de sua vida e em diferentes contextos. Simples ações em um contexto de um jogo despretensioso que seja na infância pode representar importantes processos de formação para a vida. Agradeço pelo apoio durante toda essa temporada. Estamos à disposição para trocar informações pelo e-mail palestraesportepodcast@gmail.com. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até mais!